fui um cara que não tinha uma visão muito convencional das coisas, né? E eu sofri muito na escola médica por ter que passar por uma série de caixinhas que tentaram me botar uma forma que, na verdade, não era a minha forma.
Começa agora...
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Humanizado.
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 Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. O convidado de hoje é sem dúvida um high-tech humanizado, uma referência quando o assunto é tecnologia, inovação e transformação da cultura médica tradicional. Nós, enquanto médicos, enquanto profissionais de saúde, sempre exercemos papel de liderança. Não temos a opção de não sermos líderes em nossos ambientes. Mesmo que não tenhamos uma equipe, que não trabalhemos em grandes hospitais, nós carregamos um conhecimento de extrema importância, um tremendo poder de influenciar pessoas ao nosso redor. No entanto, ter a posição não significa exercê-la em todo o seu potencial. No episódio de hoje, ouvinte, nós vamos aprender ao contrário do que fomos ensinados. Liderar, não reproduzir modelos autoritários do passado. Para construirmos espaços colaborativos, para haver transformação, inovação e humanização do cuidado, precisamos reaprender esse conceito e essa prática. Chega mais! Estamos hoje com um dos entrevistados de maior conceito e de maior experiência no tema inovação em saúde. É com muito prazer que nós recebemos hoje Marcelo Tournier. Dr. Marcelo Tournier é médico, estudioso da área e, mais importante, ele tem a prática deste conceito. Então vamos escutar um pouquinho do Dr. Marcelo, a formação acadêmica, a área de atuação dele. Marcelo, seja bem-vindo ao Saúde Digital. Se você pode contar um pouquinho da sua história, de como é o seu trabalho, o que você está lidando atualmente?
Alô, meus queridos amigos aí do Saúde Digital. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, viu, Lorenzo? Eu queria elogiar aí publicamente aí o projeto aí que você tem, um projeto audacioso, e acho que é algo que nós precisamos muito aí fazer, que é ajudar a trazer, né, a educar, trazer para a consciência aí do nosso ecossistema temas que são extremamente relevantes aí dentro da área de saúde digital, né? Bem, eu sou médico, né, de formação, sou formado na Universidade Federal de Santa Catarina, tenho residência médica em fisiatria, e após a residência médica em fisiatria, então, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar, né, com inovação social, inovação tecnológica, o que me levou a estudar também, fazer um mestrado na área de gestão de tecnologia e inovação em saúde, e depois uma série de aperfeiçoamentos na área de design, na área de futurologia e inteligência artificial com a Universidade de Stanford. Enfim, né? Sou um apaixonado pelo tema, né, Lorenzo? Sempre que me convidam aí para falar qualquer coisa a respeito aí, eu fico super feliz, super entusiasmado de poder compartilhar com quem quer que seja aí, porque pra gente poder transformar a saúde, né? A gente sabe que nenhuma pessoa sozinha transforma, a gente precisa ir juntos.
Eu conheço o Marcelo há pouco tempo, mas é impressionante a capacidade dele de ter conhecimento, de conectar informações relacionadas à saúde digital. Eu acho que ele é uma das pessoas que tem feito isso com maior excelência no Brasil hoje. Então é uma honra a gente ter ele hoje aqui no Saúde Digital para falar conosco. E o tema escolhido para o Dr. Marcelo é liderança do ou liderança para o médico. Dr. Marcelo, a gente sabe que hoje você está à frente de uma grande instituição. Conta para a gente como você tem feito o seu trabalho na instituição que você está.
Eu acho que é um tema que nos interessa bastante, assim, de modo geral, aí, principalmente para os médicos, né? Porque na nossa escola a gente começa a aprender sobre liderança e começa a ter uma visão de liderança, que é uma visão de liderança muito tradicional, é uma visão de liderança muito pequena, às vezes, né? Para o que são hoje os grandes desafios dentro da área da saúde, né? Em especial dentro de tecnologia. Quando a gente começou a ver isso, né? E a gente foi aprendendo isso com a prática, lógico, né? Eu tive a oportunidade, eu acho que de começar a aprender a respeito de liderança. Quando eu entrei para minha residência de fisiatria, e de fato, assim, eu acho que é uma das especialidades médicas onde mais se usa liderança, né, na prática, porque um fisiatra não faz nada sozinho, né? Um fisiatra sozinho, ele é apenas mais um recurso, né? Mas junto com uma equipe, né, em que ele pode exercer uma capacidade de liderança. Essa capacidade e esse potencial de atendimento, de cuidado do fisiatra, ele é multiplicado, né? E de toda a equipe também, porque ele passa a ser um coordenador de cuidado. E isso a gente tem visto, inclusive, que ele começou a se tornar um paradigma, né? Principalmente dentro de atenção primária à saúde. A gente tem visto muito aí se falar de coordenação de cuidados e se fala muito a respeito de ferramentas, se fala muito a respeito de tecnologias, mas muito pouco se fala a respeito de perfil de liderança, né, Lorenzo? Então, um pouco desse aprendizado aí que a gente tem visto aí desde a minha residência, passando aí pelo SESI, que eu acho que foi uma oportunidade fenomenal, de poder fazer isso para um grande número de pessoas, né? A gente tem um contingente aí de trabalhadores servidos em saúde ocupacional muito grande no Brasil inteiro, são 12 milhões de trabalhadores só no setor industrial. Então, é um potencial enorme que a gente tem, né, de mobilizar equipes, de mobilizar pessoas, de mobilizar projetos, e ao invés de atender um paciente, atender dois pacientes, a gente poder escalar, de fato, o conhecimento que a gente tem a serviço de um número muito maior de pessoas, né? Então, eu acho que um pouco dessa trajetória que eu vi, né, e das dificuldades que a gente vê, principalmente em quem está saindo da escola, quem está saindo da residência, em se acoplar nessas novas realidades da saúde, é que estimularam, né, e continuam estimulando aí, tanto eu quanto os nossos colegas que montaram aí esse projeto voltado para a liderança, pensar no tema.
Marcelo, hoje você lidera uma das maiores instituições do país, que é o SESI, correto?
É o Centro de Inovação do SESI em Tecnologias para a Saúde. Sim. Exatamente.
Creio eu que o seu papel, mais do que nunca, é praticar esses conceitos de liderança, correto?
Sim, sim, exatamente. E nesse sentido até é muito interessante porque, como é um centro, né, Lorenzo, voltado para a inovação, nós temos um número muito grande de pessoas que têm um alto nível de especialização, são mestres, são doutores, né, são pessoas que dominam muito conhecimento, né, têm muito conhecimento em várias áreas. E o que a gente procura fazer, né, nesse sentido, eu me sinto muito à vontade a fazer, é justamente procurar estar sempre junto, né, com pessoas que eu acredito que elas têm muito a agregar em todos os projetos, que são pessoas que sabem trabalhar em time, sabem trabalhar em equipe, né? Porque a partir do momento em que a gente começa a selecionar bem as pessoas que estão ao nosso redor, que vão trabalhar com a gente, que vão seguir com a gente esse mesmo sonho, esse mesmo propósito, tudo fica mais fácil. Até chegar um ponto em que você vê que praticamente o teu papel como um líder numa equipe dessa de altíssimo desempenho, às vezes é só dar uma sintonia fina, né? É ver de que modo que você pode servir essas pessoas, né, para que elas possam atingir juntos um resultado cada vez maior. Eu fico muito feliz de ver, né, nesse sentido, que eu sou a pessoa, na verdade, que acabo mais servindo ali, né? Eu sou o que mais sirvo. E eu sirvo a eles para que eles possam juntos, né, e nós todos juntos conseguimos atingir um resultado maior ainda.
Entrando mais no conceito propriamente dito, como você define liderança? E na sua opinião, qual que é a relevância deste tema, deste conceito para profissionais de saúde e mais especificamente para os médicos?
Para mim, Lorenzo, liderança é, como eu já falei, né, além de servir, é a capacidade de unir as pessoas em torno de um mesmo propósito, sabe? E propósito, para mim, eu acho que ela é uma palavra muito forte, né? Porque propósito, quando a gente pensa em propósito, principalmente em saúde, né, a gente pensa muito na questão de cuidar. E aí, como eu tava falando, falando, né? A gente pensa um pouco em como muitos colegas trabalham hoje, trabalham como ilhas, né? Trabalham como ilhas fechadas e em seu consultório, às vezes no seu ambulatório, no seu departamento. E eu acho que esse conceito de liderança, ele vem de fato aí para pensar um pouquinho em que ninguém é uma ilha, né? Nenhum médico, nenhum profissional de saúde é uma ilha em si, e que nós podemos atingir aí um resultado muito maior em qualquer coisa que a gente faça, se a gente comece a pensar de um modo um pouco mais articulado.
Marcelo, você pode citar alguma ferramenta prática de gestão, de liderança, que está influenciando, que está transformando o mercado de saúde digital?
Olha, Lourenço, é uma boa pergunta. Eu acredito muito, quando a gente pensa em liderança, né, as pessoas pensam muito em tecnologia, e aí essa é a pergunta que todo mundo me faz, né? Ah, o que que você usa, cara? Você usa Asana, você usa Trello, você usa o quê? E eu gosto muito da resposta que normalmente a gente ouve, né, quando a gente vai para escolas, né, de que são muito prestigiosas hoje em inovação, em empreendedorismo, em lideranças, né? E as respostas que normalmente eles dão é o seguinte: eu uso histórias. Aí você diz assim, putz, mas como assim? É justamente isso, a gente constrói histórias, a gente constrói narrativas, a gente usa storytelling mesmo, para que a gente comece a trazer para as pessoas e conectar essas pessoas com aquilo que as une. Porque é aí que a gente começa a ganhar as pessoas e a gente começa a trabalhar em cima de objetivos, né, de metas, de outras ações que são mais facilmente acompanháveis. Então, nesse sentido, eu até acho muito legal a gente pensar aí num vídeo, né, do TED. Ele é um cineasta chamado Adam Leipzig. No TED ele conta a história, né, a respeito de propósito, né, e são cinco coisas que acabam movendo o nosso propósito, né? Primeiro é quem é você, segundo, aquilo que você faz, né, aquilo que você melhor faz, o terceiro é para quem você faz, o quarto é o que essas pessoas precisam e o quinto é como você transforma a vida delas. Nessas cinco etapas, o que a gente vê é que três dessas cinco etapas, elas são voltadas para fora, elas são voltadas para o outro. E quando você tem uma clareza muito grande a respeito do teu propósito, e você conecta o teu propósito ao propósito de um time, e esse time, ele conecta esse propósito com o propósito da organização, você pode usar até papel de pão, meu amigo, que vai ficar muito mais fácil de você atingir qualquer tipo de resultado. Então, quando a gente pensa e a gente fala de ferramentas de liderança, Lourenço, eu procuro ser sempre muito raiz nisso, sabe? Eu acho que a melhor forma, né, da gente começar a engajar as pessoas, da gente procurar ser um líder melhor, procurar ser uma pessoa melhor para fazer o drive, né, dessas agendas, eu acho que, de fato, são as histórias.
Muito bom, Marcelo. Você citou no começo da sua resposta escolas tradicionais, instituições que já debatem esse tema há algum tempo e a maior parte delas estão no exterior. Você teve uma experiência marcante numa escola muito tradicional. Conta pra gente onde foi e o que você tirou de lá? Qual foi o principal valor que você tirou dessa sua experiência no exterior?
Eu, antes de falar um pouquinho da experiência no exterior, sabe, Lourenço, eu queria trazer só um referencial meu de modelo mental, assim, né, de liderança, né, que eu acho que para muitos dos colegas aí, que não só os médicos, mas os profissionais de saúde, é aquele famoso chefe do departamento, né, aquele cara que tem a coroinha, e às vezes por ignorância nossa, como foi o meu caso, né, endeusava algumas dessas pessoas e achava que era o modelo a ser seguido, né, e quando a gente vê que a gente pode fazer muito mais se a gente tirar essa coroa, né, de fato, olha, arregaça as mangas e vamos fazer alguma coisa, botar a mão na massa junto, a gente consegue atingir um resultado muito maior. E eu fiquei muito feliz quando eu tive oportunidades, né, de poder sair do país em alguns desses momentos e ver que, de fato, o que eu sentia, o que eu pressentia, o que eu tinha instinto, né, de que talvez tinha alguma coisa errada com aquele cara que se colocava lá com a sua coroa, né, ou com a estrela brilhando em cima, de fato era verdade. E a gente vê, né, que em muitos casos, grandes líderes médicos como esse, às vezes, têm uma humildade enorme, são pessoas que compartilham absurdamente, né, elas compartilham conhecimento de modo compulsivo, né. Então, para mim, por exemplo, um exemplo fenomenal disso é o Dr. Eric Topol, que é diretor do Centro de Pesquisa da Scripps, que é uma pessoa que, gente, esse cara, ele tá no Twitter, parece que às 24 horas do dia, compartilhando informação, falando de artigo que ele leu, compartilhando artigo, compartilhando interpretações. Então, assim, eu me espelhei em algumas dessas pessoas, né, que elas servem, né, elas compartilham. E aí, muito do que eu comecei a fazer, eu comecei a compartilhar também com vários dos colegas. E num primeiro momento, eu até achei que isso estava irritando um pouco demais algumas pessoas, mas aí eu parei e o pessoal, pô, mas você tá meio parado, tá, o que que houve? Se não, eu dei uma segurada aí, porque eu acho que eu tava botando coisa demais na rede. Não, continua, rapaz, vamos continuar. O que é bom, a gente não para. E eu acho que deu pra ver que é um caminho importante, né? E que esse eu acho que é um outro conceito importante, né, de liderar, que é influenciar por meio do conhecimento, né? A gente não influenciar por uma autoridade que foi dada a você por um motivo qualquer.
E uma característica que você cita também é a colaboração, né, Marcelo? Imprescindível, né? Aquela pessoa, aquele profissional que por seus méritos consegue se destacar, essa posição, ela só se perpetua ou ela só se mantém hoje em dia se houver colaboração. Porque a informação hoje em dia, ela não é tão difícil de se encontrar como era antigamente. Então, quanto mais conexões esse líder fizer, quanto mais compartilhar, quanto maior for o grau de compartilhamento dele dessas ideias e dessas informações, eu creio que esse líder vai conseguir se posicionar melhor nesse mercado. Você concorda?
Concordo plenamente, cara. Eu tava escutando uma pessoa falar a respeito desse assunto semana passada, e era um estudioso, né, na área de história, e ele falou uma coisa que eu, assim, nunca imaginei, né, a respeito de Martinho Lutero e a Reforma Protestante, né? Lourenço, você sabe da Reforma Protestante, qual foi dos itens da Reforma Protestante que foi o item mais poderoso?
Não sei, Marcelo.
É, eu também não sabia, cara. Ou eu achava que eu sabia, né? Porque eu pensava muito na questão das indulgências na época, né? Que havia na Igreja Católica, né? Aquelas outras questões dos rituais e tal. Mas o principal deles, segundo esse historiador, né? A tese desse historiador foi o seguinte: a tradução da Bíblia Sagrada do latim para o alemão. Porque a partir do momento em que a Bíblia Sagrada foi traduzida do latim para o alemão, foi muito rápido traduzir ela para todas as outras línguas. E o que que isso significou, né? Significou o seguinte, que quando você estava precisando buscar a Deus, a única esperança que você tinha era ir na missa e escutar o padre falando, né? E a partir do momento em que aquela Bíblia ela estava na tua língua, né, e que você podia ler e entender, isso rompeu um vínculo que existia, na verdade, porque o sacerdote segurava todo o conhecimento com ele. E nós estamos vendo isso hoje na saúde, né? A internet ela está fazendo essa grande reforma na área da saúde. Hoje toda a informação ela está disponível para os pacientes no Google e qualquer um pode buscar essa informação de graça. Então, existe aí essa sensação, né, do sacerdote num primeiro momento aí de que ele perdeu, né, muito do seu poder, né? E o médico sente muito isso, né? E que muitos médicos, principalmente os médicos que já estão no mercado há um pouco mais de tempo, né, ainda se sentem muito inseguros com essa revolução. Então, é interessante a gente pensar nesse perfil, né, de que o sacerdote, ele precisou mudar o seu perfil de liderança a partir do momento em que o conhecimento, ele não estava mais só com ele. Então, o propósito acaba se modificando também, né? Esse propósito acaba se precisando ser renovado, esse propósito acaba precisando ser reformado. E eu acho que agora, nesse momento, né, em que a gente está passando, em que a evolução tecnológica, ela está tendo uma velocidade muito grande, a gente está começando a ver a importância também de ressignificar na área da saúde o que é liderança.
Perfeito, Marcelo. Muito interessante sua comparação. Você falando, eu me lembrei desse momento da Reforma Protestante e parece que Gutenberg, com a invenção da prensa, né, ele possibilitou isso, difundir, de certa maneira, o conhecimento. E dessa maneira, as pessoas se sentiram, de certa maneira, empoderadas, porque passaram a dominar um conteúdo que foi feito para elas e que determinadas das pessoas monopolizavam ou seguravam e até distorciam. E comparando como você fez brilhantemente nos dias de hoje, é fantástico. Eu nunca tinha pensado nisso, mas a internet, de certa maneira, ela não dá espaço para aquele que quer monopolizar o conhecimento. Ela não valoriza, esse profissional ele não tem espaço mais. E vai se destacar aquele que compartilhar, que se conectar pelos seus méritos, é claro, mas a partir de uma conexão das ideias, das informações já disponíveis. Brilhante a sua comparação. Agora, em cima disso, eu quero fazer uma pergunta. Hoje, a gente vive em tempos em que uma disrupção gerada pela tecnologia está anunciada na saúde. Eu quero te perguntar o seguinte, qual tecnologia você acha que trará uma verdadeira disrupção na saúde mundial?
Eu vou responder essa tua pergunta falando de uma tecnologia, na verdade, de duas tecnologias, né? A primeira delas, viu, Lorenzo? Eu acho que é o prontuário médico eletrônico. Isso está começando agora, né, no Brasil, a ganhar cada vez mais força, da gente ver a digitalização das unidades, o SUS está caminhando aí com uma velocidade para isso, né? A iniciativa privada está caminhando com outra, mas a informação e a digitalização da informação em saúde, ela vai começar a provocar aí muito em breve aí uma revolução no modo em que as organizações são gerenciadas, porque nós vamos começar a ter mais organizações gerenciadas por dados. Dados geram informações, informações geram conhecimento, né? E essas informações, esse conhecimento, né, essas medidas, elas vão exigir também posturas diferentes dos profissionais, né? Principalmente com relação às questões de gestão e de desempenho. Então, essa rotina de trabalho, esse meio aí, ele vai começar a exigir outras posturas e outros métodos de tomada de decisão dos próprios profissionais de saúde. Por exemplo, aqueles colegas que tinham, né, ou que têm, né, um hábito de pedir com muita frequência exames de alta complexidade, né, de alto custo. Isso daqui a pouco vai começar a ter consequências para esse próprio profissional, porque o excesso de exames de alto custo, principalmente quando esses exames são desnecessários, eles são um fator de risco, né, para a sustentabilidade aí do próprio sistema de saúde. E nós vamos começar a ter daqui a pouco dados e informações, junto com outras tecnologias e algoritmos, que vão permitir com que a gente avalie, inclusive, a real necessidade ou não de se solicitar um exame desses. Então, nesse sentido, eu acho que nós vamos começar a ter aí, junto com o Big Data, né, junto com essas ferramentas aí para analisar esse grande volume de informações, uma mudança muito grande no perfil e no modo em que nós, médicos, profissionais de saúde, vamos trabalhar no nosso dia a dia, viu, Lorenzo? E sob a perspectiva do usuário, eu acho que a ferramenta já está aí, que é o próprio aparelho de telefone celular, né? Hoje, a gente carrega no bolso um poder computacional maior do que o Apollo 11, que foi o foguete que levou o homem na Lua pela primeira vez. Quando a gente olha o que está sendo feito para a saúde hoje, usando equipamentos móveis, a gente ainda está arranhando a casquinha, né? A gente está começando a ver agora algumas ações saindo, algumas ferramentas saindo, principalmente na questão de gestão de saúde pessoal. Quem está se destacando nisso são as grandes empresas de tecnologia, né, como a Apple, a Samsung, a própria Microsoft e algumas outras como a Fitbit, né, que estão começando a ver e monitorar aí a questão de saúde das pessoas e que muito em breve a gente vai começar a ter um tipo de monitoramento que é o monitoramento de vida digital, né? Isso, recentemente eu tive na Universidade de Stanford, estão acontecendo estudos para gestão de vida digital, de saúde na tua vida digital, né, em como você interage com telas, né, que mostram a influência que isso tem na tua vida e na tua saúde e como isso pode ser usado, né, como uma ferramenta para o bem ou até para o mal desses indivíduos, né, se é uma ferramenta mal utilizada. Então, eu acho que nesse sentido, Lorenzo, eu acho que principalmente para os usuários, a gente vai ver muita ferramenta para ajudar a mudança de comportamento de fatores de risco. E eu acho que aí a gente vai ter aí uma convergência muito grande, principalmente nessa questão de informações em saúde. E já se fala muito lá fora, né, das preocupações, inclusive com relação à privacidade e ao uso desses dados, né, a mau uso aí de dados com relação à saúde das pessoas.
Então você divide em duas grandes disrupções ou rupturas anunciadas na saúde por parte da tecnologia. Uma vai envolver os dados, né, o que impacta diretamente no profissional de saúde. A outra envolve o usuário no sentido de prevenção e de predição de doenças. A minha pergunta é a seguinte: as escolas médicas estão preparadas para formar este profissional que será exigido ou que já é exigido nesse ambiente de saúde digital?
Lorenzo, eu te arrisco dizer que, assim, o que a gente escuta da maioria dos colegas, o que a gente escuta da maioria das pessoas, da maioria das escolas, é uma visão que não encontrou um verdadeiro propósito, né, no uso aí dessas novas tecnologias. Isso é muito triste porque nós vamos ter novas gerações com ferramentas, com uma série de tecnologias que, na verdade, elas não vão ser educadas pela escola, elas vão ser educadas educadas pelo mercado. E um médico que é educado pelo mercado, existe um risco aí desse colega ele ser alienado, né? Dele servir a algum tipo de interesse que às vezes não é um interesse que tem como prioridade o cuidado. E aí, nesse sentido, não é só com relação, Lorenzo, ao uso de tecnologias emergentes, mas ao bom uso e a boa aplicação no momento certo, no momento que é adequado, no momento que é indicado, da tecnologia. Isso é muito importante porque tecnologia normalmente é um negócio que atrai, normalmente é um negócio que é brilhante, né, que é colorido, atrai o paciente, atrai o médico, e a gente tem que tomar um cuidado muito especial porque, querendo ou não, são como medicamentos, né, mas medicamentos digitais, e precisa-se ter, né, não só a questão da eficácia, mas a questão da segurança do uso, devidamente avaliados. Então, nós precisamos começar a formar pessoas com esse tipo de senso crítico. Nós precisamos começar a formar pessoas que não somente saibam avaliar o uso de uma tecnologia, mas também saibam compreender, às vezes, a necessidade até do desenvolvimento de uma nova tecnologia. E por que não? Que esse profissional seja o líder de uma ação empreendedora, seja um empreendedor, seja um líder que vá conduzir um processo de mudança, né?
Marcelo, muito interessante sua visão. Você recentemente, junto com o Fernando Carbonieri e com o Carlos Capins, vocês lançaram um novo curso, não é isso? Que parece preencher um pouco dessa lacuna deixada pelas escolas médicas. Conta um pouquinho pra gente desse curso.
Olha, Lorenzo, foi uma experiência muito bacana, assim, conversar com o Fernando. O Fernando, como eu, é uma pessoa inconformada, né, com o jeito em que as escolas ensinam. E num café em Floripa, a gente começou a desenhar o que seria, né, um complemento para isso, porque algumas pessoas me procuram de vez em quando e perguntam, né, olha, cara, eu acho muito legal isso aí que vocês fazem, vocês trabalham com inovação tecnológica e tal, que residência que eu faço, que curso que eu faço para trabalhar com isso, né? Então, foi a partir daí que a gente começou a desenhar, né, o Lean, que é um programa voltado para liderança, inovação e o M de Management, né, de gestão, para a área da saúde. Então, a gente rodou um programa piloto de 4 a 6 de maio no Cubo. Nós tivemos aí 12 pessoas que são líderes já na sua área, que são pessoas bem estabelecidas em sua área e que foram provocadas num programa executivo, num programa intensivo executivo de design, de empreendedorismo, de inovação, de liderança, um fim de semana totalmente baseado, né, em metodologias ativas, em sala de aula invertida e trabalhar com essas temáticas. E eu acho que, assim, os resultados, pelos testemunhos dessas pessoas, pelos encaminhamentos que algumas dessas pessoas já tiveram já no primeira semana após o curso, que muitas delas começaram a tocar projetos, a empreender, a inovar, a operar mudanças nas suas rotinas, a gente acredita que foi algo muito positivo.
Vocês já têm a data do próximo encontro? Como que o ouvinte pode saber mais sobre esse curso? Deixa sua dica, como que o ouvinte pode buscar esse novo curso que vocês estão lançando?
Então, Lorenzo, nós já estamos avaliando já os locais onde vão ocorrer as próximas turmas, né? A gente está coletando aí pessoas interessadas aí em lista de espera, né? Os interessados podem mandar um e-mail para marcelo@inova.life ou então acompanhar, né, o Academia Médica. A gente vai estar mandando informações muito em breve a respeito das próximas turmas do Lean. É um investimento que a gente está vendo aí com as pessoas que já fizeram o programa, que vale muito a pena, não só para as habilidades que ela vai receber num programa muito intensivo como esse, né? A gente traz aí uma caixa de ferramentas, além do Fernando, do Carlos também. O Carlos tem uma experiência fantástica em design de serviços, né? Então, traz todo um ferramental que a gente tem aí juntos aí de MIT, de Harvard, de Wharton, de Stanford, de escolas em que a gente teve a oportunidade de passar por uma série de treinamentos, né, muito legais, e que a gente vai compartilhar com todos os usuários uma caixa de ferramentas onde eles podem estar aplicando na prática clínica ou numa startup que eles estejam lançando, né, essas ações. Então, é mais do que um curso básico, né, de empreendedorismo, mas para buscar provocar nessas pessoas um novo sentido aí de liderar com novas ferramentas, com novas ações e inclusive com uma comunidade que é extremamente engajada, é uma comunidade que está de olho em projetos, é uma comunidade que está de olho em problemas a serem resolvidos e que é uma comunidade em que você vai estar acompanhando, que você vai estar junto com eles, né, o tempo inteiro a partir do momento que você sai do curso.
Anamnese.
desde a escola médica, eu sempre fui um cara que não tinha uma visão muito convencional das coisas, né? E eu sofri muito na escola médica por ter que passar por uma série de caixinhas que tentaram me botar uma forma que, na verdade, não era a minha forma. E eu acho que esse inconformismo, né? Essa questão de tentar ser forçado por várias vezes entrar numa caixinha em que não me adequava, né? Me gerou aí essa provocação de trabalhar com uma coisa tão diferente e que provoca reações variadas, tanto alguns estranheza, em outros é animação, de mexer nessa área de liderança, de trabalhar com liderança, de trabalhar como um executivo, de trabalhar com inovação tecnológica, de estar tão próximo de pessoas, né, de geeks que mexem com tecnologia, muito mais do que os meus colegas, né, de ambulatório ou de centro cirúrgico. E eu acho que é uma questão muito bacana, porque hoje eu até posso ajudar colegas, às vezes, com uma ponte entre o mundo da tecnologia e o mundo da saúde. Então, hoje eu me sinto muito feliz e realizado de poder ajudar as pessoas que estão do lado da tecnologia a entender um pouquinho melhor a área da saúde, cara, assim como o pessoal que também é da área da saúde poder ter um entendimento melhor de tecnologia. Acho que isso, em parte, resume bastante o que é a minha jornada até hoje e o que é o meu propósito de vida, né? O meu propósito de vida é, de fato, acender a fagulha nas pessoas, né, sobre criatividade, sobre inovação, sobre tecnologia e liderança, para que a gente possa juntos ter um mundo mais saudável.
E qual seria o roadmap para o futuro do Dr. Marcelo Tournier?
Cara, eu quero servir cada vez mais, eu quero ajudar cada vez mais as pessoas, eu quero poder ajudar muito mais, a fazer muito mais pela área da saúde, pela inovação, pela tecnologia, né? E eu tenho um sonho, né, de que a gente pode tornar a tecnologia cada vez mais humana e que nós podemos formar médicos, podemos formar profissionais de saúde que possam usar essas ferramentas e que possam tocar na alma das pessoas para ajudar essas pessoas a ou a restabelecerem a sua condição de vida, né, voltar a ter uma vida decente, ou aqueles que estejam em sofrimento que possam ter aquilo que eles nunca tiveram.
Muito bom, Marcelo. O Saúde Digital está muito feliz e agradece a sua participação aqui conosco, a sua contribuição. Essa é a intenção, que a gente possa construir juntos a saúde digital do Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado, amigo.
Do Saúde Digital, que ainda não assinou o nosso canal, você pode nos encontrar através do site saudedigital.tech, saudedigital.tech. Lá você encontrará o link para assinar nosso canal, seja no seu smartphone do iPhone ou seja no seu smartphone da plataforma Android. Esperamos você lá. E você também pode participar conosco, opinando, dando sugestões, críticas, preenchendo o nosso formulário que nós temos lá no site, ajudando a gente a construir um podcast melhor. Muito obrigado.